Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Luís Ruão, ele estudou Engenharia Biomédica na Academia de Newton, agora está a trabalhar em Londres. Luís, bem-vindo à RUM, obrigada por aceitar estar connosco e partilhares esta tua experiência internacional. Como é que surge esta oportunidade em Inglaterra?
Olá, Eliana. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de falar com vocês e com todos os ouvintes da Universidade da RUM. Só um pequeno reparo, eu estudei Engenharia Biológica e não Biomédica, e eu tenho que clarificar, senão os meus colegas da Universidade de Minho não ficavam muito contentes.
Tens toda a razão, foi lápis meu, Engenharia Biológica.
Não está problema. Então, como é que esta oportunidade de trabalhar em Londres surgiu? A história é um bocadinho longa, mas eu vou tentar fazer um sumário dela e uma síntese. Tudo começou quando eu voltei de Budapeste, do meu Erasmus, sensivelmente há 11 anos atrás. E então, na altura, voltei para Portugal e concorri ao programa Inove Contacto e fui colocado em Madrid. E eu e, mais sensivelmente, 80 portugueses, o que foi muito divertido e adorei a experiência, e fui colocado na área que eu estudei, portanto, que era na área de investigação. Eu tive a minha primeira experiência laboral a sério, onde trabalhei na área que eu estudei, e muito rápido apercebi-me que não era bem a minha área que eu gostaria de continuar, embora achei muito interessante estar na área de investigação, não era bem aquilo que me fazia feliz, vá. A nível profissional.
Mas já era uma ambição tua, peço desculpa por te interromper, mas queria perceber se já era uma ambição tua um dia tentares a sorte fora de portas, ou se foi mesmo por esses percalços que foram surgindo no caminho?
Ana, já era uma ambição minha, eu sempre gostei de ir, eu sempre tive a ambição de ir para fora para estudar, e fui para Budapeste na altura, e gostei tanto da experiência, fiquei lá um ano, e gostei tanto da experiência que sabia que iria tentar voltar a sair de Portugal a algum ponto.
O que é que tu estás a fazer neste momento para que possamos perceber aquela que é a tua função no dia-a-dia?
Não é muito fácil de explicar e eu acho que explico, já estou nesta empresa há 8 anos e acho que explico todos os anos aos meus pais o que é que eu faço. Então, eu sou Data Director, que seria um diretor de dados. A minha empresa é uma empresa financeira que recolhe dados de asset managers, de gestora de fundos. Nós recolhemos e depois tratamos esses dados. As minhas equipas, que estão em Londres, nos países nórdicos e na África do Sul, são responsáveis por essa relação com essas gestoras de fundos e ter a certeza que nós conseguimos recolher todas as informações que nós precisamos para o nosso trabalho. Eu giro essas equipas nestes três países, vamos.
Achas que a experiência na Universidade de Minho e tudo aquilo que aprendeste no curso de Engenharia Biológica te ajudou no teu, ou te ajuda, melhor dizendo, no teu atual trabalho?
Sim, eu estudei Engenharia Biológica, nós fomos no início, não está diretamente ligado com o que eu estou a fazer hoje, trabalhar na área financeira, mas eu consigo ver parte que de certeza me ajudaram, e a parte da analítica e a parte matemática e mesmo a parte lógica do que é muito, que está muito ligada à engenharia, que eu uso bastante, eu diria, no meu dia-a-dia, sim, sem dúvida.
Voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias guardas?
Tantas. foram tempos muito, muito bons, que eu gostei, e fiz grandes amigos na Universidade do Minho, que ainda hoje mantemos contacto. Então, a nível pessoal e a nível social, foi uma experiência muito enriquecedora e acho que me defino hoje a pessoa que sou. A nível académico, não estava no curso que inicialmente... ou que, afinal de contas, eu iria prosseguir, mas sem dúvida que que me deu muito e acho que a Universidade de Minho é um sítio ótimo para estudar e estou muito contente por ter escolhido a Universidade de Minho como o sítio onde acabei por tirar a licenciatura.
Tu olhas para esses tempos com alguma nostalgia e saudade, ou olhas para eles como uns tempos que foram vividos na altura certa e agora fazem parte do teu passado?
Um pouco dos dois, mas mais o segundo. Sem dúvida, dos melhores anos da minha vida até hoje, e tiveram o seu lugar e a sua altura, e foi, como eu disse, foi super divertido. E muitos dos meus amigos continuam hoje, os elos que foram criados na altura, mas não gostaria de vivê-los neste momento outra vez. Estou muito contente como estou neste momento, e olho para trás com nostalgia, mas sinto que teve a altura certa. E há tempo de continuar.
Luís, precisamente para recordarmos esses bons tempos, convido-te a escolher um tema que te faça lembrar, o que viveste na Universidade do Minho.
Então, eu escolhi uma música que eu não iria nunca pôr no meu top de favoritas músicas, mas que é uma música que me lembra da Universidade do Minho e muitas férias, mesmo a Gata na Praia, que eu fui com esses meus amigos, que é Don't You Know? Pump It Up, que é uma música que é muito particular em discotecas e em outros sítios, e nós ouvíamos muito essa música. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the shout hit the nation. The vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Let the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio. And the party's jumping, yeah. And the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. To pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, you've got to feel it. What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on, and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Make me feel good. Feel so good.
Voltamos à conversa com Luís Ruão, ele que estudou Engenharia Biológica na Academia Minhoto, agora está a trabalhar em Londres. Luís, é inevitável não tocarmos no tema que nos tem mudado a vida a todos. Como é que tu estás a viver este tempo de pandemia em Inglaterra?
Exatamente, mudou-lhe bastante. Então, a pandemia, quando chegou à Europa, eu estava tinha viagem marcada para umas férias de ski e que acabámos por ir, e eu acabei por voltar e estar doente durante 2 dias com febre, por isso não tenho a certeza se calhar fui infectado. Mas de forma a responder mais direta à tua pergunta, o Reino Unido demorou bastante e foi bastante tardio nas
respostas.
Exato. E muito pouco restritivas, como em outros países, como em Espanha e mesmo Portugal. E os efeitos negativos, possivelmente, são visíveis hoje em dia. Mas tem a parte positiva, que sempre me permitiu sair de casa e fazer exercício e manter um certo nível de parte social, que se calhar não foi o mesmo caso noutros países. Essa parte foi bastante menos restritiva e a minha vida, embora fosse afetada, que não vamos trabalhar para o escritório, trabalhamos todos de casa, não senti muito a parte de isolamento. Vamos.
Como é que é o panorama, para que possamos perceber um bocadinho daquilo que vocês vivem desse lado, como é que é o panorama neste momento quando tu sais à rua?
Muitas pessoas, então os estabelecimentos são todos fechados, são restaurantes, os pubs, os cafés deles, aqui estão todos fechados, e o que faz com que as pessoas vão todas em massa para os parques. Então, quando uma pessoa chega aos parques, está completamente lotado e se calhar não era devido, se calhar não era ideal que estivessem, mas estão lotados neste momento e desde segunda-feira o governo permite que 6 pessoas se encontrem em sítios abertos. Então, o que fez que aumentasse muito o número de pessoas na rua e o número de encontros.
Tu, como dizias há bocadinho, a resposta do governo foi tardia, o que implicou que o número de casos, o número de infectados fosse bastante elevado, assim como o número de mortes. Consideras que, de alguma forma, como é que reagiu o Serviço Nacional de Saúde a esta pandemia em Inglaterra?
Eu acho que reagiu bem em termos de Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho aqui dois amigos em Londres, portugueses, que são enfermeiros, então nós mantemos uma relação muito próxima e eu fui acompanhando a situação do lado do Sistema Nacional de Saúde e acho que nunca chegou a um momento de estar completamente lotado, e nesse aspecto o governo inglês também foi muito rápido a atuar e criou novos hospitais improvisados com milhares de camas adicionais aos hospitais que eu já tenho e que acho que a maior parte deles nunca foram totalmente usados, acho que foram apenas parcialmente usados. Então, em termos de resposta a nível do Sistema Nacional de Saúde aqui, acho que foi muito boa, mas que realmente o número de mortes é extraordinariamente alto, é muito alto.
E em relação, nós sabemos que toda esta pandemia, além do impacto na saúde, vai ter também um elevado impacto na economia de todos os países. Há alguma esperança no futuro em relação a esta crise anunciada?
Muita esperança. Agora vamos ver como é que reage, não é? Fala-se muito do tipo de recessão em W ou em L, e parece que estamos já a caminhar para uma recessão em W, que é um bocadinho mais agressiva que a recessão de 2008, mas só vendo, as condições são diferentes, os estímulos do governo são muito maiores, né? É muito mais dinheiro injetado na economia, o que pode dar alguma esperança que a recessão se sinta de uma forma mais ligeira na economia real, como eles chamam. Mas acho que nesse aspecto só o tempo dirá, tudo o que eu estou a dizer aqui é apenas suposições
Claro.
e um bocadinho de esperança também.
Claro, claro que sim, até porque ninguém neste momento pode ter certeza de absolutamente nada, não é? E
Exatamente.
este novo coronavírus veio precisamente provar-nos isso. Luís, voltando à tua experiência profissional e à tua experiência em Londres, como é que tu estás a viver tudo isto em Londres? Como é que corre, como é que tu entendes e vives esta experiência na tua vida?
Da experiência da pandemia, entendo a pergunta. É
E
uma
não, eu
experiência.
não me referia, já não me referia à pandemia, referia mesmo à experiência profissional e ao tempo que tens vivido em Londres.
Ah, ok. Vejo com bons olhos. É o quarto país fora de Portugal que eu vivo, né? A Hungria, a Espanha, o Luxemburgo e agora o Reino Unido. Eu gosto muito dessa experiência internacional. Londres é uma cidade muito, muito cosmopolita, é uma cidade com muito diversificada em termos de etnias, em termos de diferentes pessoas, no geral, o que dá uma experiência pessoal muito, muito enriquecedora. E eu gosto. Não quer dizer que não voltaria a Portugal um dia, ou que não voltarei a Portugal um dia, tenho lá a minha família toda e os meus amigos. Gosto imenso, mas gosto muito de estar em Londres e estou a 2 horas num voo e vou a Portugal com bastante frequência, por isso.
Olha, aproveitando toda essa experiência internacional, entre aquilo que viveste na Hungria, na Espanha, no Luxemburgo e agora em Londres, houve alguma destas experiências, consideras que tenha sido mais fácil no, em termos de adaptação?
Mais fácil, eu diria que. Em Budapeste e Madrid foram as mais fáceis na Hungria, porque pelas condições. Então, eu fui de Erasmus para Budapeste e vamos com um grupo de portugueses e mesmo lá é muito fácil de conhecer pessoas. Então essa parte social que é muito muito importante é muito fácil, é muito muito imediata. E depois em Madrid também, porque vamos cerca de 80 portugueses para lá. E as relações são criadas muito facilmente. Espanha é um país muito parecido com Portugal em termos de cultura e a integração é muito muito fácil. Diria, como adicional, estes são os mais fáceis. O mais difícil diria que foi o Luxemburgo, pelo simples facto que quando eu fui para o Luxemburgo eu não conhecia ninguém lá e demorou um bocadinho mais, mas fiz bons amigos lá. Só tive lá um ano, mas fiz bons amigos lá e gostei, mas eu diria que o Luxemburgo dos quatro foi possivelmente mais difícil.
Olha, onde é que notaste mais diferenças culturais?
Se calhar vou dizer também o Luxemburgo e Londres, sem dúvida. Acho que os ingleses, neste aspecto, são bastante diferentes da cultura latina, o que não é necessariamente mau. Eu tenho alguns amigos ingleses e gosto de aqui estar, como referi antes, mas em termos culturais, eu diria que Londres e o Luxemburgo são sem dúvida. São sem dúvida os mais diferentes. Por exemplo, um simples exemplo será os hábitos alimentares. Os portugueses, na minha experiência, são mais dão bastante importância à comida e têm refeições, por exemplo, mais ou menos à mesma hora. E os ingleses é um sistema completamente diferente. Provavelmente vão para o pub a seguir do trabalho e nem sequer pensam em jantar. E essa parte é só um exemplo, há outros exemplos, mas, por exemplo, na parte alimentar e na parte das refeições já é bastante diferente.
Conseguiste adaptar-te bem ao idioma? Porque vou sentindo nas conversas com os estudantes que estão fora do país que não é exatamente a mesma coisa sabermos falar inglês pontualmente e depois termos que falar o inglês diariamente em todas as circunstâncias. Como é que foi esta tua adaptação?
É um bom ponto. Eu já falava inglês antes de vir para cá. Estudei em Budapeste, mesmo antes em Portugal, falava inglês com alguma facilidade. Mas é um bom ponto que não é exatamente igual a trabalhar e ter debates em inglês. Muitas vezes, à medida que progredimos na carreira e temos que ter outro tipo de conversas e usá-lo diariamente. E mesmo adaptarmos mesmo de uma forma informal, de falar com outros ingleses que têm um sotaque mais fechado ou que estão a falar de tópicos que nós não estamos tão familiarizados, não é tão fácil e direto. Mas diria que depois de estar cá, onde passados 7 anos já estou bastante integrado e estou bastante confortável a falar inglês com
Muito.
diferentes níveis, diferentes pessoas, assim.
Olha, Luís, ia perguntar-te a esse propósito, que nos explica, perguntar-te, não, pedir-te que nos explicasses, como é que é a tua rotina por aí, como é que é um dia teu em Londres?
Um dia meu, em momentos não
Não Covid.
pandémicos,
Sim,
não Covid,
não Covid.
não Covid, é basicamente um dia normal. Será eu vou de bicicleta para o trabalho, demoro mais ou menos 25 minutos, o que eu adoro, porque dá-me tempo para pensar antes de chegar ao trabalho e vou relaxado até lá, em vez de apanhar o metro, que é super caótico aqui. Depois almoço na minha secretária, quase não tenho tempo para almoçar, normalmente como maçãs na minha secretária, que não é ideal, mas antes estou bastante ocupado. E depois a seguir, ou vou fazer desporto, jogar futebol, ou ginásio, ou às vezes vou até ao pub com alguns amigos e tomo um vinho lá no pub. E depois volto para casa e janto. É mais ou
Muito
menos
bem.
o meu
Mais ou
a
menos o
viagem.
dia-a-dia. Olha, tu disseste há bocadinho que vinhas com alguma frequência a Portugal, mas aí, tens algum contacto com a comunidade portuguesa?
Sim, eu diria que os meus grandes amigos aqui em Londres são portugueses e eram mais. Alguns voltaram a Portugal recentemente, acho que todos os anos voltam um ou dois voltam a Portugal, mas mesmo assim os meus grandes amigos que eu encontro quase, não diria diariamente, mas dia sim, dia não, e ao fim de semana são portugueses. E eu até tenho um grupo de amigos que vive no mesmo prédio que eu, que fizemos de propósito, viemos todos para o mesmo prédio
Que giro.
e vivemos todos aqui.
Isso de alguma forma ajuda a matar a saudade de casa.
Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A parte de me identificar culturalmente com eles e temos os mesmos interesses, temos interesses em comuns, dificilmente ajudam a comatar esse vácuo, sem dúvida.
Olha, o que é que mais te agrada em Londres?
Eu diria que a cidade, o facto de ter muita oferta na cidade, ser uma cidade muito cosmopolita, como já disse, e com bastante oferta no nível de eventos. Diria também que a parte da diversidade ética, as diferentes culturas, digo, da parte, por exemplo, a parte indiana da cidade, ou a cultura chinesa, são tão fortes aqui que acabamos por ter um bocadinho da China, um bocadinho da Índia, um bocadinho, sabe, de Portugal, talvez, e essa parte das diferentes culturas é muito, muito interessante. E eu também diria que a parte alternativa de Londres, como Shoreditch e Camden, que é uma parte muito interessante, que eu vou lá com bastante frequência e vivi lá nessas zonas alternativas há bastante tempo, e recomendo, se visarem Londres, recomendo que visitem.
Luís, é tempo para voltarmos à música. Desta vez, eu gostava que partilhasses connosco um tema que te faça lembrar precisamente, o tempo que tens vivido em Londres.
Esta é outra música que eu definitivamente não está no meu top de músicas, mas é uma música que eu e os meus amigos portugueses daqui de Londres gostamos e dançamos muito, diria, no casamento de um deles, que é a La Mafiosa.
Tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, 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 bem.
Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go enfouraillée. Au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Ma mafiosa. Assim você me mata. É vrai que j'parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, j'suis torturé. J'pense que la suite sera censurée.
Eu tô bem.
Ouais, ce soir on est 50.
Eu tô bem.
nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba.
É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem.
Depois da música, voltamos à conversa com Luís Ruão, ele que estudou na Universidade do Minho e agora está a trabalhar em Inglaterra, mais concretamente em Londres. Luís, para quem ainda não conhece a cidade, o que é que tu achas que não devem deixar de conhecer se forem visitar Londres?
Londres é uma cidade muito rica em termos de sítios para visitar, no geral, desde monumentos a museus. E é muito fácil de encontrar essa informação, por isso eu se calhar vou-me focar mais no, na parte que eu referi um bocadinho antes, que é na parte alternativa de Londres, que é na parte que se calhar não é tão óbvia para toda a gente que visita Londres, que é, eu diria que era Shoreditch, que é uma zona que é viver Londres, basicamente, é ir almoçar a esse bairro e ver os grafites do Banksy e de outros que são conhecidos também, e Hackney. Eu diria que esses dois sítios, para mim, são os sítios onde eu vivi e são os meus sítios favoritos de Londres, e se calhar são menos óbvios para o turista que vem a Londres.
Muito bem, já ficam aqui algumas sugestões. Agora ia pedir também algumas sugestões ao nível da gastronomia londrina. O que é que achas que vale a pena? Assim, coisas diferentes que quem vai a Londres deve provar?
Essa é uma boa pergunta. Londres, os ingleses não têm uma gastronomia muito, muito,
muito
rica,
típica,
diria,
claro.
Deles. Eu diria que o Sunday Roast, que é o almoço de domingo, tipicamente, é recomendável. E também o Fish and Chips, que não é muito apelativo para um português. E eu, quando vim para cá, confesso que não tinha grande curiosidade em experimentar o Fish and Chips. Mas há sítios que fazem muito bom Fish and Chips e recomendo que experimentassem os dois. O Sunday Roast e o Fish and Chips, em termos de inglês. Estando em Londres, como referi, tem umas culturas tão fortes que também podem experimentar sushi e chinês, que é muito bom, ou indiano. No restante caso, tem restaurantes muito bons.
Em Londres quase conseguimos a proeza de dar a volta ao mundo sem sair da cidade.
Exatamente, eu concordo com essa frase inteiramente.
Olha, agora que já estamos perto do final da nossa conversa, eu queria perguntar-te ou pedir-te, em jeito de balanço de toda esta experiência internacional, desde a Hungria à Espanha, ao Luxemburgo e agora à Inglaterra, que conselhos é que tu achas que é importante que as pessoas que estão a pensar em emigrar tenham em conta antes de partir?
Eu diria que estabelecer uma boa rede social será possivelmente um desafio maior e também uma oportunidade, né, de conhecer novas pessoas. Mas eu acho que quando vai para um país novo tem que saber que no início não será tão fácil e estar preparado para ter esse trabalho, digamos, de fazer amigos e de criar essa rede social. E uma vez que essa rede social esteja criada e esse grupo esteja criado, eu acho que depois é uma questão de desfrutar da cidade e continuar por aí. Eu da minha experiência nestes quatro países, eu nomeava este como o número um desafio e também oportunidade ao mesmo tempo.
Olha, tu já antecipaste um bocadinho a resposta à minha última pergunta, já disseste que é um desejo teu voltar a Portugal, portanto eu passo a perguntar-te se isso poderá concretizar-se a breve, médio ou longo prazo.
Pois, eu acho que gostaria de voltar a Portugal, mas uma pessoa nunca sabe a volta que a vida dá. Mas eu diria que a médio prazo eu gostaria de voltar a Portugal, mas também estou na Europa e se não voltar também estou bem aqui e como disse, também estou a 2 horas de voo, o que me permite ir a Portugal basicamente todos os meses e por isso a pressão é menor de voltar a Portugal. Eu acho que se estivesse num sítio mais longe já tinha voltado. Eu diria a médio prazo, no, nos próximos anos, possivelmente, não nos próximos meses, mas nos próximos 3, 4 anos, possivelmente.
Muito bem, Luís, olha, cá te esperamos e resta-me agradecer-te pela conversa e pela partilha desta tua experiência.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Luís. É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho. Hoje embarcamos com Luís Roão, que estudou Engenharia Biológica e agora está por Londres. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Luís, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, voltamos a ter encontro na próxima quarta-feira. Fiquem bem.
Pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.